Braga Pires, o que é que marcou a África em 2022? Quais são um dos grandes tópicos em África?
Um dos tópicos em África continuam a ser os golpes de Estado, sendo que este ano começou logo dia 24 de janeiro com o golpe do Burkina Faso. Este golpe teve depois mais um golpe dentro do golpe no 30 de setembro seguinte, o que vem também no mesmo padrão do golpe no Mali de agosto de 2020, que depois viu um golpe dentro do golpe em maio de 2021. Portanto, são correções que foram sendo feitas, sendo interessante que este no Mali segue este padrão. E também já agora, este ainda com acento tónico nos golpes, este golpe no Burkina também vem, portanto, na sequência deste do Mali de agosto de 2020, de maio de 2021 e de 5 de setembro de 2021 na Guiné-Conakry. E, portanto, isto é tudo fruto de um contínuo e crescente vazio militar deixado pelos franceses com a saída da Operação Barkhane no Mali. E, portanto, isto tem tido algumas consequências, como o avanço jihadista e o avanço dos russos na região.
Deixa-me perguntar, Rui, de facto a saída dos franceses, a anunciada saída dos alemães desta força que apoiava o combate ao jihadismo, diz que, de alguma forma, tem a ver com o Mali, mas também tem permitido, de alguma forma, aos grupos jihadistas aventurarem-se e avançarem para a zona costeira, não é?
Sim, sem dúvida. Tanto que, na minha opinião, o fim oficial da Operação Barkhane no Mali é um dos eventos que mais marca a atualidade de 2022. Em África, isto vem, digamos, na onda do discurso de Emmanuel Macron às Forças Armadas Francesas, que ocorreu em novembro, salvo erro meu, em que ele anunciava que um novo conceito das OPECs, ou seja, das Operações Exteriores Francesas, iria ser adotado em 2023. Aí torna-se extremamente importante, porque a França não saiu de bom grado do Mali. A França foi convidada a deixar o Mali pelas novas autoridades malianas e deslocou-se para o Niger, onde concentrou, digamos, o grosso das suas forças que estavam no Mali, no Niger. Aqui criou um grande vazio no norte do Mali, vazio de autoridade militar e de presença militar no norte do Mali e no centro do Mali, que abriu completamente o terreno para as forças jihadistas. Forças essas que estão cada vez mais a avançar para a zona costeira, portanto, ameaçando o Senegal, a Guiné-Bissau, obviamente, como a Gâmbia, e a própria Guiné-Conakry, que também sofreu um golpe de Estado. Mas este avanço das forças jihadistas e o clima de insegurança que tem causado é um dos motores que levam ao golpe de Estado no Burkina Faso. Porque o Burkina Faso, neste momento, praticamente não controla o norte do país, que tem uma longa fronteira com o Mali, e houve uma migração das populações de refugiados do Mali para o norte do Burkina, e aí contribuíram também na destabilização do sistema de segurança burkinabé. Porquê que eu digo que contribuíram? Não é que os refugiados tenham contribuído, mas no meio dos refugiados vieram muitos jihadistas, muitos combatentes que reforçaram as forças já existentes. Temos assistido também a ataques no norte da Costa de Marfim, como do Togo, do Benin, o próprio Ghana está a ser ameaçado. Há uma redinamização do Estado Islâmico na Nigéria, que com o seu afiliado, que é o Boko Haram, como temos visto também uma nova dinâmica de forças rebeldes e algumas com inspirações, digamos, islamistas no norte dos Camarões. Portanto, tudo isto são cenários que se apresentam um bocado negros agora para 2023.
Raul, para além dos golpes, para além deste avançar do jihadismo para a costa, ameaçando outros estados que até agora de alguma forma estavam mais ou menos livres deste jihadismo extremista, que outro grande tema teve a África em 2022?
Bom, a África viu uma outra realidade especial, ainda não se afirma. A África é, desde janeiro de 2020, a maior zona de comércio livre do mundo. E continua por não se afirmar. Este é um gigante, também não se levantar, enfim, tem que ter esses acontecimentos. Enquanto for ao fundista italiano, enquanto for mais barato comprar flores à Holanda, flores essas que vêm da Nigéria, enquanto for mais barato ao tipo do Quénia comprar flores na Holanda mais baratas do que se comprasse no vizinho da Nigéria, isto significa que a lei está montada, o esquema está montado, mas os Estados regionalmente entre si ainda não despertaram para os acordos transfronteiriços em termos de fretes, em termos de rotas, em termos de escoamento de produtos, em termos de infraestruturas de estrada. Portanto, um grande tema deste que é recorrente todos os anos foi mais um ano que a África marcou passo nesta competição do desenvolvimento, tendo que a África tem agora um grande instrumento jurídico desde janeiro de 2020, que é ser a maior zona de comércio livre do mundo, mas os países entre si ainda não se entendem. Digamos que se houvesse caminhos de ferro exponencialmente por toda a África, havia sempre bitolas diferentes de país para país. Com o medo de não serem invadidos, com o medo do que vem de fora. E, portanto, a situação é este status quo.
Já falámos de segurança, falámos de comércio, e outra coisa que marcou a África, eleições e governação, certo? Tivemos eleições em Angola.
Sim, sem dúvida, mas eu queria realçar também um aspecto que marcou a África e quase que passou despercebido, é que a África acabou por se tornar uma força diplomática. Quando eu digo África, estou a falar o coletivo dos países africanos, acabaram por se tornar uma força diplomática na ONU. E isso viu-se precisamente quando foi a votação para a condenação da ação russa na Ucrânia. E aqui o que assistimos era que os países africanos deixaram de seguir tradicionalmente os seus aliados europeus para orientarem para novos atores que cada vez estão mais presentes em África, obviamente que é o caso da Rússia e mesmo também o caso da China, neste caso específico, o caso da Rússia. Portanto, estamos a assistir a uma certa independência africana e afirmação africana em termos diplomáticos, que isso pode ter repercussões significativas, e muitas delas apenas simbólicas, mas repercussões significativas em termos da geopolítica africana, o que demonstra também uma influência crescente da Rússia no continente, que certamente terá novas projeções e novos contornos em 2023.
É que não será alheio, Rui, o facto do presidente dos Estados Unidos ter dito que apoia a entrada da União Africana como membro permanente do G20.
Portanto, sim, essa... em determinada medida, mas temos que ver também que Joe Biden, desde o início do mandato, nunca visitou a África oficialmente, à exceção do Egito durante o COP27. Houve duas visitas a países africanos do secretário de Estado Blinken, mas a África foi, em determinada medida, um pouco esquecida durante digamos, durante este período de mandato de Joe Biden. Provavelmente agora na cimeira que vai decorrer durante o mês de dezembro nos Estados Unidos, a cimeira Estados Unidos-África, alguns anúncios poderão ser feitos, entre os quais precisamente esse da defesa de Biden, em que a União Africana integre o G20. Quando para a União Africana e para a maior parte dos países africanos o cavalo de batalha, digamos assim, mais importante em termos diplomáticos é terem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que não acredito que o presidente norte-americano vá defender essa posição ou essa probabilidade.
Graça é mais fácil no G20 que, de facto, no Conselho de Segurança.
Precisamente.
Raul, algum outro tema de grande interesse em termos da África? Tivemos também a migração, temos mudanças climáticas, alterações climáticas. Que outros temas marcaram?
Bom, esses são os grandes temas de qualquer caderno de encargos para grandes investimentos ou pequenos investimentos em África. Mas eu estou-me a lembrar de uma coisa, de um importante, de uma situação importante, mas que também marcou um ritmo ao longo deste ano, demonstrou que o ritmo está marcado para os próximos 30 anos. A questão Sahrawi, que é uma questão de fundamental importância para a segurança europeia, para a segurança do Maghreb, para a questão da imigração, enfim, para todo este pacote de que estamos a falar, teve um ano de águas mornas, apesar de ter ali todo o potencial para a ebulição. E, portanto, no caso do Sahara Ocidental, confirma-se também o padrão, há alta atividade diplomática, uma atividade diplomática frenética, mas depois, no terreno, escaramuças pontuais que marcam ou que definem e confirmam, de facto, que se trata de um conflito de baixa intensidade. Conceito este de baixa intensidade que vai se manter, é importante percebermos ao longo de 2023 se a Argélia vai cair na tentação ou não, tudo indica que não, de fornecer drones à Polisário. Este fornecimento deste material à Polisário é que seria aqui um game changer, que iria de facto perspectivar o conflito para um outro patamar. Isso não está previsto que aconteça, a primeira ator a perder com uma atitude destas seria a própria Argélia, e portanto isso não deverá acontecer, mas reafirmar aqui ou dar aqui uma palavra a questão Sahrawi, que parece que continua morna e assim vai continuar, mas com muita atividade diplomática e depois com os escaramuças pontuais.
Eu queria dar um apontamento ao que disse o Raul relativamente à questão do Sahara Ocidental. Eu concordo que é uma guerra de baixa intensidade, mas é obviamente uma guerra de baixa intensidade, porque neste momento ainda está em vigor um cessar-fogo entre as duas partes da Frente Polisário e de Marrocos. O que se assistiu, de facto, foi uma grande movimentação diplomática, seja da parte de Marrocos e principalmente quando Marrocos integrou os acordos de Abraão com Israel e foi reforçado militarmente e incrementou a cooperação militar com Israel, a frente que Polisário aí respondeu também com uma ofensiva diplomática, não só com o seu parceiro tradicional, que é a Argélia, mas também a África do Sul, que reforça o apoio, seja militar, seja diplomático, à frente Polisário, mas de forma diferente e mais intensa temos sentido um apoio da Rússia à frente Polisário, ou seja, está aqui um equilíbrio de forças que eu não acredito que a questão será resolvida em 2023, mas com este equilíbrio de forças que pode surgir entre Marrocos e a frente Polisário, de se dar novos passos em termos das negociações para o referendo pretendido pela frente Polisário, mas também defendido pela própria ONU. Mas relativamente ao ano de 2022, há um pormenor, um aspecto, um fenómeno até que marcou muito 2022 e poderá vir a ter repercussões para 2023, que é a questão da multiplicação dos grupos de autodefesa. seja nos países que sofreram golpes de Estado, como o Mali, o Burkina Faso, ainda este fenómeno ainda não está muito presente na Guiné-Conakry, mas vê-se já no Niger e na Nigéria, e essa multiplicação dos grupos de autodefesa que se tornam civis paramilitares muito fomentados pelo Estado, no caso do Burkina Faso, isto poderá criar situações muito críticas de convulsões interétnicas e limite da guerra civil sectorizada. Eu refiro ao sectorizado, que não será alastrado a todo o país, mas, por exemplo, nas regiões norte do Burkina, como centro e norte do próprio Mali. Recordo que os Tuaregs, eles lançaram um alerta para a degradação da situação no norte do Mali, como as populações de Ouzou e Pern, ou seja, Fulas, no Mali, também para este fenómeno da criação destes grupos de autodefesa, em alguns casos, refiro novamente o caso de Burkina Faso, muito fomentados pelo Estado. Isto vai abrir uma necessidade aos grupos islamistas e os grupos radicais de se autofinanciarem, e aí voltamos à primeira fonte de financiamento desses grupos, que é as redes de migração clandestinas e o tráfico de armamento, como o tráfico de droga também.
Última palavra, Raul.
Nada a acrescentar, apenas desejar boa sorte para a África em 2023.
Rui, última palavra.
Esperemos que as decisões que têm sido tomadas na CDAO, na União Africana e nas outras organizações subregionais, que passem de ser reuniões contínuas e crónicas e que passem da palavra aos atos. Portanto, neste momento, as populações africanas utilizam é de ver os atos resultantes dessas reuniões e das conclusões e recomendações dessas reuniões digamos, das comunidades subregionais, que neste momento limitam-se a reuniões, mas nos factos têm sido muito parcos.
Rui Norman e Raul Braga Bis, como sempre, muito obrigada. E estamos juntos, 2023 à porta.